pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte que nos sintoniza para mais uma emissão do Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a quem gosta de viajar. Eu sou o João Pimenta e ao meu lado está a Clara Lee.
Olá, João. Olá, ouvinte. Como habitual todas as terças-feiras, convidamos-lo a partir conosco em Pelos Quatro Cantos. Hoje vamos visitar as grutas de duas regiões chinesas. Uma chama-se Gruta de Longman, localizada na província de Henan, centro da China, e a outra chama-se Gruta de Yungang, na província de Shanxi, norte do país. As grutas têm uma relação estreita com a religião budista e são destinos turísticos bem populares, tanto para turistas chineses como estrangeiros.
As grutas de Longman encontram-se por entre duas montanhas, separadas pelo rio Yishui, a 13 km a sul da cidade de Luoyang, província de Henan. Luoyang foi a capital de 9 dinastias da China Antiga. Em 1493, o regime da dinastia Wei do Norte instalou sua capital em Luoyang. Porém, antes desse período, a corte de Wei do Norte já tinha escavado as grutas de Yungang, na antiga capital, atual cidade de Datong. Com a transferência do seu centro político e cultural, Yungang perdeu o seu brilho, enquanto Longman entrou para a história das escavações de grutas por centenas de anos.
Cerca de 2.355 grutas estendem-se por um quilômetro com mais de 100 mil estátuas de Budas. Devido à grande escala desta construção, os trabalhos demoraram quase 150 anos, nos períodos da Wei de Norte e da dinastia Tang. Mais de 30% das grutas foram escavadas no período da Wei do Norte, 60% na dinastia Tang e 10% em outras dinastias posteriores. Nos 40 anos, quando Luoyang era a capital da dinastia Wei do Norte, foram escavadas mais de 10 grutas, das quais as de Shiyang e Pingyang são as mais conhecidas.
A gruta de Guiyang foi anteriormente construída entre as grutas de Longman. Três estátuas de Budas erguem-se na parede de fundo. A maior, com 6 metros de altura, fica no centro, de expressão magra, enquanto as outras duas, dos dois lados, erguem-se numa postura poderosa. Segundo historiadores, as imagens das estátuas dessa gruta são um pouco diferentes das de outras regiões, pois muito provavelmente essas imagens copiaram o imperador Xiaowen da dinastia Wei do Norte.
As três estátuas estão especialmente dispostas em relação a outras estátuas da gruta. Isso se deve ao fato de terem sido construídas estátuas de fundo e no teto. O chão ainda foi explorado com ponto mais dois níveis, onde foram escavados mais de 10 nichos com desenhos, bonitas decorações e estátuas de expressões muito vivas. Entre as estátuas está a fantástica série de imagens de Sakyamuni, contando a história desde o seu nascimento até a conversão em Buda. Sendo considerada a obra mais representativa de esculturas da dinastia Wei do Norte.
Depois da gruta de Guiyang, foi escavada a gruta Binyang. A construção começou no ano 500 e foi concluída após 24 anos. Porém, devido à situação caótica da corte imperial, foi construída apenas uma gruta central, enquanto as outras duas, nos dois lados, sul e norte, foram concluídas em outras dinastias posteriormente. Esta gruta, de facto, é um palácio ou templo para Budas, com estátuas completas e decorações solenes e elegantes.
A gruta Palácio Budista da dinastia Wei do Norte tem grande significado na história, pois demonstra uma versão chinesa da cultura de grutas budistas da Índia. Ao mesmo tempo, foram emprestadas expressões e roupas de Buda do sul da China para vestir as estátuas dessa gruta. A grande imagem de Sakyamuni na camada superior da gruta de Guiyang mantém ainda características da imagem da gruta de Yungang, mas com mesmos vestuários.
Porém, na segunda camada, as imagens já são completamente diferentes, com um estilo característico do sul da China, conhecido como Xiugu Qingxiang, esbelto e delicado. Na gruta de Binyang, a principal estátua de Buda, já com expressão alegre e usando roupas de nacionalidade Han, indica uma aproximação entre Buda e o ser humano. Contudo, as imagens de estátuas das grutas de Yungang, com expressões faciais sérias, corpos mais robustos, caracterizam-se pelo estilo das etnias do norte da China.
As mudanças retratam a evolução social. O imperador Xiaowen transferiu a sua capital para Luoyang por um motivo muito importante, pois pretendia aprender com a cultura avançada da nacionalidade Han, promover políticas pró-Han, popularizar a língua Han, difundir o confucionismo e até popularizar a forma de vestir daquela etnia. Todo esse processo está imortalizado nas imagens das grutas de Longman.
A dinastia Tang era mais próspera, razão pela qual não só promoveu a arte e a cultura antiga da nação chinesa a um alto patamar, como ainda retomou a arte das esculturas das grutas de Longman.
Entre 650 e 740, o imperador Gaozong e sua esposa, Wu Zetian, tomaram o poder em sucessão depois da morte de Gaozong. Como seus devotos, o budismo também entrou numa época mais próspera. No ano de 757, o imperador Gaozong foi a Luoyang pela primeira vez e estabeleceu a cidade como capital. Por outro lado, como a única imperatriz na história feudal da China, Wu Zetian viveu em Luoyang por 49 anos. De fato, Luoyang já se tornara o centro político da antiga China. A estátua de Vairocana, sânscrito como Buda de Luz, é a mais magnífica estátua feita na dinastia Tang. Com mais de 17 metros de altura, ela foi concluída em 675 na gruta Templo Fengxian, onde estão expostas 9 grandes estátuas de Budas, todas superiores a 10 metros de altura. O Buda de Luz, com sua amável expressão, elegância e sorriso, mostra uma serenidade budista e a harmonia da humanidade. Analistas consideram a estátua uma combinação perfeita entre a sua fisionomia e a sua grandeza interior.
Na gruta de Wanfo, encontram-se mais de 15 mil esculturas de Budas. Algumas são pequenas e possuem apenas alguns centímetros de altura, enquanto na parede as esculturas de músicos com formas diferenciadas retratam vividamente a cena artística da corte imperial da dinastia Tang. A principal estátua de Buda na gruta Tianxi é considerada como uma das mais lindas das grutas de Longman feitas naquela época.
A arte das grutas de Longman não só tem seu valor artístico para o budismo, como suas obras focalizam a sociedade daquela época, sua política, economia e cultura. Grande número de seus materiais das áreas de religião, artes, arquitetura, caligrafia, medicina e vestuários foram um dos maiores museus do mundo de esculturas em pedra. Em ano de 2000, as grutas de Longman foram incluídas na lista dos patrimônios culturais mundiais da Unesco.
Vamos fazer então um pequeno intervalo, depois vamos entrar na segunda parte do programa e visitar as grutas de Yungang.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Olá, ouvinte! Voltamos para o programa Pelos Quatro Cantos. Nesta segunda parte do programa, vamos conhecer juntos as grutas de Yungang, na província de Shanxi. As grutas de Yungang situam-se a 16 km no subúrbio oeste do município de Datong, província de Shanxi, norte da China, que era a capital da dinastia Wei do norte. A construção de grutas nas montanhas próximas à capital começou no ano 460 da nossa era, com as propostas do mestre monge Tianyao e a autorização do imperador da dinastia Wei do Norte, quando o budismo já tinha sido integrado na China há 400 anos e ainda conquistava adeptos.
Mais de 40 mil carpinteiros trabalharam por mais de meio século, entre os quais se encontravam os budistas do país dos leões, o atual Sri Lanka. A obra terminou em 494, quando a dinastia Wei do Norte decidiu transferir a sua capital para Luoyang. Espalhando-se numa encosta de 1 quilómetro de extensão, agora encontram-se bem preservadas 53 grutas e mais de 1.800 nichos budistas, com mais de 50 mil estátuas de pedra.
As grutas estão divididas e espalhadas segundo a topografia natural montanhosa em 3 partes, leste, oeste e central. As grutas da parte leste caracterizam-se pelas esculturas de pacotes, por isso são conhecidas como grutas de pacote. As grutas da parte central dividem-se em 2 partes, dianteira e traseira, onde o Buda principal ocupa o centro da gruta. As paredes e dedos da gruta são cobertas por relevos e murais cobertos de pinturas. As grutas da parte do oeste são de média e pequena dimensão e preenchidas por nichos com imagens menores.
As grutas construídas pela liderança de Tran Yao ocupam a parte central, como na primeira fase da obra de Yongan. Eles levaram 5 anos para construir 5 grutas, sendo denominadas como 5 grutas de Tran Yao, que são os números de 16 a 20 segundo a ordem atual. Cada gruta tem uma estátua principal de Buda. A maior possui quase 17 metros de altura e a menor 13,5 metros, representando respectivamente os 5 primeiros imperadores da dinastia Wei do Norte.
Depois da construção erguida sob o comando do monge Tran Yao, a segunda fase começou na parte leste. Como a dinastia Wei do Norte estava numa fase de prosperidade, as grutas da parte do leste foram erguidas numa dimensão mais alargada. Divididas em 2 partes, dianteira e traseira, as grutas da parte leste são quadradas, algumas com colunas de pacote. Suas esculturas retratam mais os temas chineses.
A construção de grutas continuou depois da morte de Tran Yao e ganhou maior dimensão numa fase de boa situação económica. Neste período, magníficas grutas foram erguidas em Yongan. Em 471, o imperador Xiaowen ascendeu ao trono. Ele ficou famoso pela sua política de reforma e promoção da cultura Han. Paralelamente, a arte das grutas ganhou uma identidade chinesa.
Entre todas as grutas feitas nesse período, a maior, com menos estátuas, foi escavada numa encosta com 25 metros de altura e 50 metros de largura, onde a menor estátua mede apenas 2 centímetros de altura. Além disso, foi encontrada uma anotação com 366 caracteres chineses, datada do dia 30 de agosto de 483. Esta obra, a mais antiga até agora encontrada, descreve toda a história sobre a atuação de 54 adeptos de budismo para a construção das grutas.
As grutas número 5 e número 6 são duas das mais esplêndidas e típicas de Yongan. Na parte da frente foram construídos pavilhões de madeira, concluídos há 340 anos com colunas pintadas, telhado esmaltado, divididas em 4 pisos. Na gruta número 5 de Yongan encontra-se a maior estátua de Buda de Yongan, com 17 metros de altura. O tamanho é tão grande que cabem 12 pessoas no seu pé e 120 pessoas sobre o seu joelho.
2 variedades de imagens artísticas são preservadas nas grutas de Yongan, construídas na segunda fase. A primeira consiste nas imagens dos Budas Vishnu e Shiva. O primeiro, com 5 cabeças e 6 braços, aparece montado num pássaro sagrado, e o segundo, com 3 cabeças e 8 braços, exibe-se montando um boi. Os dois são conhecidos como guardiães. Além disso, o pássaro significa sabedoria, força e felicidade, enquanto o boi significa uma boa colheita. Combinando bem os estilos artísticos chineses e as culturas ocidentais, estas imagens são preciosidades únicas preservadas na China.
As grutas na terceira fase são aquelas construídas depois da transferência da capital para Luoyang pelo imperador Xiaowen. Como Yongan não era mais o local da família imperial, aqueles aristocratas e discípulos budistas que continuavam de plantão na antiga capital não conseguiram construir grutas tão grandes como as anteriores, enquanto as estátuas também se caracterizam por terem um tamanho menor. Tais estilos, com maior identidade chinesa, serviram como prelúdio do estilo artístico das grutas de Longman. Vale definitivamente uma visita. Espero que o ouvinte possa um dia visitar estas grutas emblemáticas. Nosso programa fica por aqui. Obrigado pela sua companhia desse lado e temos encontro marcado na próxima emissão. Até lá.
Até a próxima.